Olá, amados ouvintes da Rádio Deus é Fiel Sempre. Olá, meus amados ouvintes da Rádio Deus é Fiel Sempre. Muito bom estar aqui com vocês, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor nesta hora? Vamos aproveitar o tempo e a oportunidade? Como eu falei anteriormente, amados, perdoe-me aí o atraso do andamento da programação, mas nós não vamos deixar de meditar na palavra do Senhor, amém? Nós vamos aqui aproveitar esse tempo e essa oportunidade que nós temos. Eu sei que alguns vão precisar se retirar antes, mas nós vamos estar aqui com o momento da palavra, em nome de Jesus, amém? Que Deus possa nos agraciar com o som do Teu Santo Espírito e possamos realmente nos conectar com Ele nesta hora e que Ele possa falar conosco em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer para a nossa meditação, amados, um texto que está no livro de Salmos, capítulo Salmo 50. Amém? E eu quero trazer os versículos que estão aqui. Deixa eu só focar um pouco mais aqui o texto.
Maksudnya para bahasa dia kuasa ini Niki.
E Salmo 50, amados, a partir do versículo 5, amém? Eu quero que vocês possam acompanhar e meditar comigo. Salmo 50, a partir do verso 16. A palavra do Senhor nos diz assim: mas ao ímpio, Deus diz, que direito você tem de recitar minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá às costas as minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna o seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu os acusarei diretamente, sim, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Aleluias. Glória a Deus. Esse é um texto das Sagradas Escrituras da Bíblia, Salmo 50, a partir do versículo 16 até o versículo 23. Amados, olha como esse texto começa nos mostrando e nos falando. Começa assim: mas ao ímpio Deus diz. Amados, é a palavra, eu prego a palavra, amém? Aqui a Bíblia diz assim, olha, mas ao ímpio Deus diz. Quem a Bíblia se refere como ímpio? E quem são os ímpios? Ímpios eram todos aqueles povos fora do povo de Israel. Quando foi o tempo do povo judeu, eram os gentios. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram o povo judeu. No tempo de Israel eram chamados ímpios. No tempo dos judeus, já lá no tempo de Jesus, eram chamados de gentios. Amém? Então ele está falando assim, olha, mas ao ímpio, ao gentio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Amados, a Bíblia nos diz para não tomarmos o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Amém? A Bíblia fala para nós não tomarmos o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Aqui, a Bíblia, o próprio Senhor está chamando a atenção do ímpio de ficar recitando, de ficar repetindo a palavra do Senhor. Ou seja, Deus pergunta assim, olha, quem te deu o direito? Quem te permitiu? Quem falou que você pode recitar as Sagradas Escrituras, a minha lei? Nós sabemos, amados, que lá nos primórdios tempos, né, se abria a Torá, se lia a Torá, o chefe de família, ele ensinava os seus filhos, os homens, ali a Torá, para eles crescerem conhecendo a lei, porque antes de Jesus se vivia na lei. Então, para que não morresse por não conhecer a lei, eles eram ensinados desde criança, desde o ventre, eles já ouviam a recitação da Torá. Aí eles nasciam e cresciam tendo o ensinamento e o conhecimento da lei para a obediência. É uma coisa tão interessante que Deus fala lá em Deuteronômio 29 assim: aquilo que Deus nos revela é para nós, para nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E o que Ele não nos revela pertence a Ele. Então, amados, a palavra de Deus hoje, a Sagrada Escritura completa de Gênesis e Apocalipse, está aqui. Está aqui para mim e para você. Com a oportunidade que nós temos de abri-la e pedir, ao buscar meditar, a revelação do Espírito Santo, dos mistérios dessa Sagrada Escritura. Gerações e gerações, séculos, milênios se passaram, estão se passando, mas a palavra de Deus vem permanecendo, amados, e vem causando impacto na vida de muitos nesta terra, na humanidade, no ser humano. Mas é tão interessante que, olhando hoje pela lei, que era o tempo aqui da lei, né, mas vivendo hoje na graça, olhando hoje essa palavra, o Senhor questiona quem deu a ele, ao ímpio, o direito de recitar a palavra, a Sagrada Escritura, as leis do Senhor. A lei do Senhor era se permitido ler, por isso que todo homem tinha que ter o compromisso, porque havia o dia, havia o horário, havia aquele tempo separado para que os homens se encontrassem na sinagoga para a leitura da Torá, para o aprendizado da Torá. E os pais, então, traziam esse entendimento para os seus filhos em casa. As mulheres tinham uma parte dentro da sinagoga, fora do perímetro que os homens se reuniam ali, mas elas ficavam ali também ouvindo a Torá, a recitação da Torá, a explicação da Torá. A gente vê nesses filmes aí que tentam e buscam trazer, né, uma representatividade da vida de Jesus, né, nessa terra, e a gente observa ali alguns momentos da sinagoga, onde ali o sacerdote pega o pergaminho, abre e faz a leitura, né? O próprio Senhor Jesus lê Isaías ali quando ele entra na sinagoga e ele quase é julgado, apedrejado, e é julgado de um barranco, né, de uma montanha, a precipício abaixo, mas não era o tempo dele, aquele não era o momento e aquela não era a forma, então Deus o tira dali, mas isso é um outro momento, e quem sabe a gente traz essa palavra. Mas enfim, ele fala assim: mas ao ímpio Deus diz, que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança? Amados, a palavra de Deus é tão poderosa, é tão eficaz, e eu falo de experiência própria, em relação à minha vida. Eu ouvi uma vez uma pessoa me dando testemunho, porque eu não entendo hebraico, e essa pessoa também não sabia o hebraico. Mas só dele abrir a Torá, que é o Pentateuco, né, os cinco primeiros livros, os livros escritos por Moisés, e ele abrir, e é muito interessante porque Gênesis está no final do que nós temos como livro, como a Bíblia, ele está no lugar de Apocalipse, ele é o último livro quando a gente abre. Então você lê ele é de trás para frente, não de frente para trás. É o contrário da nossa leitura normal, da nossa cultura. E que essa pessoa abriu a Torá, não sabia hebraico, mas dela abrir e com o dedo, passando o dedo, acompanhando a escrita da Torá, ela foi curada. Ela foi liberta e foi curada. Só para você entender o poder da palavra de Deus. Mas entenda bem, amados, a palavra de Deus, ela não é uma palavra qualquer. E ela não serve de amuleto. Ela não vai servir de amuleto para ninguém. Não adianta você pegar a Bíblia, abrir ela e deixar a página do Salmo 23, a página do Salmo 91, a página do Salmo 139, ou de qualquer outro livro ou capítulo que você gosta, aberto, amarelando, empoeirando ali. Não, isso não vai funcionar para mudar nada, para causar nada. Se você não tiver conhecimento, se você não tiver discernimento, se você não tiver vivência, se você não tiver aceitação, se você não tiver a prática, pela obediência, não viver a palavra de Deus. Isto é uma forma de que a gente sempre expressa para as pessoas e mostra para ela que ela está fazendo da Bíblia um amuleto. A Bíblia não traz encantamento para a vida de ninguém, não encanta ninguém. A Bíblia, ela liberta, cura, restaura, transforma, prepara, capacita e por ela, então, Deus nos envia. Se ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor desta terra. Tem quem pregue o verdadeiro evangelho. Eu tenho procurado pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, para que as pessoas que ouvem sejam realmente transformadas, sejam realmente curadas, sejam realmente libertas e realmente ame o Senhor acima de todas as coisas, até mesmo da sua própria vida. Eles falam que eu sou boca dura para pregar, para falar, para ensinar. Comigo não tem meio termo, porque a Bíblia não tem meio termo. O que é, é, e o que não é, não é. É se ensina ou não, que passar disso é do diabo. Então, para nós, a Bíblia é para nós, os cristãos. Ela não é para o ímpio, ela não é para o gentio, ela é para nós, os cristãos. Para nós abrirmos e meditarmos. E buscarmos a revelação e o poder dela de transformação através da nossa aceitação, do nosso querer pelo livre-arbítrio. Então Deus aqui estava trazendo e traz hoje. Se ela se renova, ela está falando hoje. Talvez, eu não sei, vai um dia, mais cedo, mais tarde, alguém vai me assistir lá pelo Facebook, alguém vai me assistir pelo YouTube. É, de alguma forma, essa mensagem vai ser ouvida lá pelo podcast, que já são, acho que mais de 400 mensagens que eu tenho lá, e ela vai ser uma pessoa que não é uma pessoa cristã, e ela vai se encaixar aqui hoje, pela graça, como uma pessoa gentia. Quem é essa pessoa gentia? Aquela que não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Assim como nos tempos de Jesus, pela graça, porque Jesus veio para os judeus, e os judeus não quiseram. Então, como a própria Bíblia diz lá no livro de Isaías, eu fui buscado por um povo que não me conhecia. Então Deus enviou Paulo, começou pela vida de Paulo, a pregar o evangelho para os gentios, onde hoje nós somos alcançados pelo poder desta palavra, pela graça do Senhor. Então, você que é um ímpio, você é uma pessoa que não é cristã, cuidado ao abrir a sua boca e pronunciar as Sagradas Escrituras. Porque Deus traz aqui uma pergunta, um questionamento, de uma forma que mostra que ele não está satisfeito, ele não se agrada dessa postura. E hoje, amados, nós podemos ver que, direta e indiretamente, muitos na mídia usam texto da Bíblia, usam passagens da Bíblia, para trazer uma encenação, para trazer um bloco, para trazer um desfile, para trazer uma crítica, para fazer uma forma de acusação e pessoas que não conhecem a Bíblia, que não são cristãos. E eu creio que Deus está me usando aqui hoje para despertar você que não é um cristão. Se você faz isso com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, com a lei do Senhor, que você pare. Mas com que direito você pode falar uma coisa dessa, pode trazer essa palavra que, de ordenança para nós pararmos? A Bíblia. Porque a pergunta do Senhor aqui, ela é objetiva. Ele está falando assim, olha, que direito você tem? Ou seja, quem permitiu que você recite a minha lei? Esse questionamento nos mostra mais abaixo que se não houver uma interrupção, não houver um respeito, uma reverência que é respeito à Sagrada Escritura, Deus vai ter uma ação com essa pessoa ou com as pessoas. Ele fala assim, pois você odeia a minha disciplina. Entenda bem uma coisa, amados. Entenda bem uma coisa. O cristão, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é para o cristão. O cristão evangélico. E quando aqui, abrimos a Bíblia, Deus está falando conosco. Amém? E nós temos a oportunidade de escolha, obedecer ou não, aceitar ou não. Mas a partir do momento que eu abro, leio, medito e tenho a revelação, o entendimento que essa palavra de Deus ela é para mim, ela me incomoda, ela mexe com minha estrutura interior principalmente, então eu estou entendendo que Deus está falando para mim. E a partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu sou indesculpável. Nesse tempo de hoje, nessa geração, com toda a liberdade, principalmente aqui no Brasil, que o evangelho tem de poder ser ministrado, você fala, hoje a nação brasileira se torna indesculpável diante de Deus em dizer que não sabia, que não conhecia o plano de salvação. Então, quando eu medito, está sobre mim uma responsabilidade, um compromisso, um dever, porque eu passo a ter conhecimento da lei do Senhor e das alianças do Senhor, porque o Deus é um Deus de aliança. Então, ele fala assim, pois você odeia a minha disciplina. Quando Deus, a gente abre a Bíblia, ela vem para consolar, para edificar e exortar. E hoje, principalmente essa geração que não conhece o Senhor, que praticamente você pode analisar que é uma terceira geração, elas não têm temor, essa geração não se preocupa, ela não aceita a disciplina. Ela se torna rebelde, ela se revolta contra a palavra do Senhor, porque ela não aceita. A palavra do Senhor, ela tem muitas promessas de bênção, mas ela tem promessas de maldição também. Então, quando Deus traz uma palavra de exortação e não há obediência, nós estamos rejeitando a disciplina do Senhor. E essa primeira disciplina, ela vem primeiro pela palavra, para nós termos conhecimento do que Deus quer. E se não houver uma aceitação, uma obediência, uma prática, ela então virá de uma outra forma como disciplina por ter rejeitado a palavra. E a Bíblia diz em 1 Samuel 2,30 que quem honra a Deus é honrado por ele, mas quem o despreza também é desprezado por ele. E quando se despreza o Senhor? Quando você tem a oportunidade de conhecer a verdade, ou você conhece a verdade, mas você a rejeita pela escolha da prática do pecado. Isso te coloca na condição de desprezo ao Senhor. Quem despreza a palavra de Deus, quem despreza a Sagrada Escritura, ela está desprezando a Deus. Ela está menosprezando a palavra de Deus e a disciplina de Deus. Porque ela não vem para exortar, ela não vem para corrigir. Então, com esse propósito pela qual ela vem, então assim ela vai agir, mas na vida daquele que assim permite, que assim aceita. Ele fala assim, olha, pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Olha só, não é só rejeitar. Eu já ministrei, eu me lembro que uma vez eu viajei, eu não vou falar para onde, mas eu fiz uma viagem para uma cidade daqui do meu estado mesmo. Estava no culto, em um dado momento no culto, Deus me incomoda para levar uma palavra para duas pessoas na igreja. E quando eu caminhei em direção a elas, elas já me conheciam, elas sabem que eu sou um servo do Senhor, que eu sou pastor, que eu sou um profeta. E eu fui para levar uma palavra. No momento que eu caminhava, uma das pessoas balançou a cabeça em rejeição à minha caminhada. Aí Deus falou comigo assim: você vai falar somente isso. Deus já havia colocado algumas coisas no meu coração, mas Deus falou: você só vai falar somente isso. Por quê? Porque antes de eu ver, Deus já tinha visto o coração deles, que eles rejeitariam qualquer forma de objeção às escolhas deles, à postura deles, à conduta deles. Então eu falei somente aquilo que Deus mandou falar. Ou seja, aqui a Bíblia está falando: pois você odeia a minha disciplina e dá as costas à minha palavra. Eu sou uma pessoa, amado, que eu busco muito temor para abrir a boca para dizer que Deus falou. Eu tenho umas formas, assim, de buscar a prova de Deus, que Deus está me levantando mesmo para falar aquilo para aquela pessoa, e sempre peço a Deus: Deus me dá um respaldo bíblico. Porque quando o Senhor me abrir a minha boca e eu vou citar a tua palavra e falar o que o Senhor está mandando falar, ela não terá como contestar, nem rejeitar, e nem repudiar. Então sempre eu procuro buscar. Eu fui pregar esse mês, ou final do mês passado, numa igreja, e eu nunca preguei numa igreja como eu preguei nesta. Eu nunca tive a minha boca aberta pelo Senhor para falar o que foi falado naquela igreja. E eles rejeitaram o que Deus falou naquele lugar. E eu tenho uma convicção, amados, pelos acontecimentos, pelos fatos que haviam antecipado até a minha chegada naquele lugar. E que tudo aquilo que eu trouxe, porque tudo que eu falei naquele lugar, em cima daquele altar, eu trouxe respaldo bíblico. Eu trouxe com base na Bíblia. Não falei nada de mesmo. Tudo que Deus mandava falar para a igreja, eu sempre dizia: está escrito, a Bíblia diz. E eles rejeitaram a disciplina do Senhor. Quase 2 horas da manhã, a filha dos pastores da igreja me manda uma mensagem de repúdio à minha pessoa e à ministração que Deus levou através da minha vida para aquele lugar. E falou algumas coisas que não eram coerentes depois que eu desci do altar, e as pessoas daquela igreja, que estavam naquela igreja, vieram então me honrar, a qual eu transferi essa honra para Deus. Então ele falou assim: olha, pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice. Aí você vai falar assim: pastor, mas eu não ando com ladrão. Você não sabe? O roubo não é só para aquele que você sabe que a pessoa roubou a mão armada, uma senhora na rua, uma pessoa na rua, roubou um celular, já foi preso porque roubou o celular, ou roubou um banco. Não. Existem vários tipos de roubos, amados. Que é um exemplo? Quem não devolve o dízimo está roubando a Deus, não é o que diz Malaquias? Não, pastor, mas nós estamos no tempo da graça. Mas Jesus anulou a lei? Ele não falou lá aquela pessoa que foi questionar para ele sobre pagar impostos? Ele falou assim: me traz lá uma moeda. E não tinha esfinge de César. Ele falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César, ele não cobrava impostos? Então pagasse os impostos. E o que que era de Deus? O dízimo. Deus precisa? Não. E por que que ele pede? Para selar a bênção e repreender devorador, migrador, cortador e destruidor na nossa vida, nos guardando de tantos acontecimentos, de tantas situações, que o inimigo muitas vezes até encontra oportunidade na vida das pessoas pela desobediência. E quando a pessoa, e vocês já prestaram atenção, amados, sempre as pessoas, para mostrar uma rejeição há um momento que você está compartilhando com ela o evangelho, você está falando da palavra e ela mostrar objeção, é quando ela entra na questão do dízimo. Sempre. Pessoa entrou na questão do dízimo, você deve então perguntar a Deus: devo eu continuar evangelizando? Devo eu continuar mostrando para ela a tua palavra? Porque às vezes você vai estar jogando pérola para os porcos e para os cães. Não é o que a Bíblia diz? Ele diz assim: e com adúlteros se mistura. Aí você vai falar: pastor, mas eu não sou adúltero. Amados, tem um ditado dos antigos, eu já repeti ele aqui algumas vezes, que os antigos diziam assim: me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios sobre a questão do jugo desigual. Luz não combina com trevas. Se não andam juntos, se não houver desacordo, você, como cristão, andar com um ímpio, para você andar com ele, você tem que estar de acordo com ele. E dificilmente um ímpio anda com um cristão, com uma pessoa justa, uma pessoa cristã, e aceita andar com ela e gosta de andar com ela. Dificilmente. E a maioria das pessoas que são cristãos, que anda com ímpios, elas se desviam dos caminhos. Porque se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1. Então ele está falando assim: olha, e você se mistura com os adúlteros. Mas esse adúltero aqui, eu já expliquei algumas vezes aqui, ele não está na condição de adúltero porque ele é casado ou ela é casada e pulou a cerca, não. Foi ter um relacionamento extraconjugal, não. Existem aqueles que adulteravam contra Deus. O que é o adultério? É você quebrar a sua aliança do casamento com quem você se uniu a uma só carne, dentro de todos os princípios da bênção sacerdotal. A mesma coisa de adúltero é assim com Deus. Você sabe da aliança, mas você vira as costas para ela, para se voltar para aquele Deus que está no teu coração. Mas pastor, eu sou uma pessoa cristã, não tem Deus no meu coração, não tem não? Me fala o que mais passa na tua mente, eu vou te dizer qual é o seu Deus. Fala para mim, o que que mais arde no seu coração e na sua mente? O que mais sai pela tua boca? Esse é o seu Deus. Se você fala de Deus, do reino dele, da justiça dele, de acordo com as Sagradas Escrituras, então ele é o seu Deus. Agora, se arde muito mais qualquer outra coisa, essa coisa, se ainda que seja pessoa, ela então se tornou o seu Deus e tirou Deus do lugar de honra dele na sua vida. Cuidado, muito cuidado com isso. Ele diz assim: sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. É claro que, amados, que uma pessoa ímpia, ela vai falar dessa forma, ela vai, a conduta dela, o estilo de vida dela será dessa forma. Mas às vezes, e acontece, amados, de pessoas que estão, de pessoas que um dia têm a oportunidade de conhecer o plano de salvação, confessa Jesus, mas ela não muda. Então ela não se converteu. Ela confessou da boca para fora. Porque quem confessa Jesus e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, literalmente, genuinamente, naquele mesmo instante já começa a mudança na vida dessa pessoa. Porque o Espírito Santo entra no coração, na vida dessa pessoa, e começa a libertá-la e transformá-la. E começa a abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos para a verdade de Deus em Cristo Jesus, para que ela seja salva. Mas enquanto isso não acontece, é o que a Bíblia diz: o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas para a verdade em Cristo Jesus, para que elas não sejam salvas. Então a verdade precisa entrar. É rejeita a disciplina, rejeita a lei, vira as costas para a palavra de Deus. Não tem como haver transformação. Então tem pessoas que hoje estão dentro da igreja evangélica que elas são literalmente religiosas, amados. Religiosas. Porque não houve mudança. E olha, às vezes estão lá 5, 10, 15 anos com o mesmo temperamento, com a mesma atitude, com a mesma ação, com a mesma reação diante de fatos e acontecimentos. Não teve mudança. Pessoa religiosa. Ela se convenceu que estar dentro da igreja evangélica, ouvir a palavra, participar, cantar lá, às vezes até ser fiel ali nos dízimos, nas ofertas, que é muito bom, traz uma paz. A pessoa fica zen. Para com isso. Vida cristã não é religiosidade, é estilo de vida. Ele está dizendo aqui, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade e sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Tem um outro texto aqui no livro de Salmos mesmo que Deus chama a atenção daquele que fala contra o seu irmão, filho da sua mãe. Você sabia, amados, que isso é abominável para Deus? Você sabia que você falar da pessoa, ainda que seja uma verdade, ainda que seja um fato, que seja uma situação contra você, diretamente ou indiretamente, você falar dessa pessoa sem ela presente, isso é abominável diante do Senhor? A Bíblia diz em Provérbios 25, 9, assim, olha, se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá e resolva com ela e não descubra o segredo de outrem. Não traz o segredo de outra pessoa, não traz o assunto de outra pessoa, resolva você a situação, a sua situação com aquela pessoa e daquela pessoa com você. Não permita que ela traga outras e nem permite trazer outras pessoas com suas situações, ainda que elas estejam envolvidas. Se você foi diante da pessoa principal a qual você precisa resolver, resolva com ela a sua causa. Tá lá, Provérbios 25, 9. Então, assim, mais uma vez aqui no livro de Salmos, o Senhor está mostrando que ele não aceita você falar contra o seu irmão de sangue, o filho da sua mãe. Ele continua dizendo assim: ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Amados, entenda bem. Aqui a palavra é Deus falando para o ímpio. Mas se você que me assiste, você que me ouve, aqui é um ímpio, o negócio para ele já é estreito. Agora, imagina sendo cristão estando dentro dessa palavra. Do que não agrada a Deus em relação ao ímpio. Do que é a conduta do ímpio e você como cristão ou como cristã tendo essa conduta na sua vida. Imagina como fica isso diante de Deus? Pensa nisso, meu amado, minha amada. Isso é muito sério. Olha isso. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Presta atenção. Isso aqui são algumas coisas desse texto da Bíblia que eu li, que Deus trouxe para nós nessa madrugada com ele. Agora imagina tudo que você tem feito como ímpio que me escuta, que me assiste. Mas imagina você como cristão, como cristã, se encaixando nesse desagrado em relação à vida do ímpio, porque a sua conduta está dentro disto aqui. Como vai ficar? A Bíblia diz que o juiz vai começar dentro da casa do Senhor, vai começar primeiro dentro da casa do Senhor, por nós. Nós primeiro seremos julgados. Existe um livro, a Bíblia fala sobre isso, a meu e seu respeito. Está tudo registrado desde o primeiro instante de concepção da nossa vida no ventre da nossa mãe até hoje e até o último respirar seu nessa terra. Tudo está registrado. Como cristão, nós vamos ser julgados primeiro não para condenação, mas para a eternidade com ele e galardão. Imagina só, aquele livro vai se abrir. Seremos indesculpáveis. Tudo que nós erramos, tudo que nós falhamos, tudo que nós pecamos, está ali registrado. E quem não for para o céu com Deus, vai para o inferno com o diabo. E esse livro vai ser aberto do mesmo jeito para a sua condenação eterna no fogo que no lago que arde com fogo e enxofre. Você que está me ouvindo, eu que estou pregando, preciso ficar na torre de vigia. Aquele que pensa estar de pé, vigia é para que não caia. Eu tenho convicção da minha salvação, eu tenho convicção da minha eternidade com Deus, mas eu preciso vigiar. Não é porque eu tenho hoje uma unção sobre a minha vida, pelo chamado de Deus como pastor, sou pastor, estou aqui pregando, que eu estou tranquilo, de boa com Deus, que não funciona assim. Eu tenho que desenvolver minha salvação pela obediência, pela santidade, pela prática da verdade. Não funciona a salvação porque um dia eu confessei e salvo para sempre. Não é assim. E tem muitas igrejas, muitas denominações, muitos líderes com esse tipo de concepção, ensinando e permitindo que as pessoas... É por isso que existe ainda pessoas dentro da igreja com esse tipo de concepção, sem um ensinamento verdadeiro. Porque um dia confessou Jesus, ela pode continuar com a sua vida do jeito que ela quiser, porque ela já é salva. Não funciona assim. A criança só tem direito à salvação enquanto ela não tem a razão. Mas a partir do momento que ela já é uma criança com entendimento da razão, ela já tem que confessar, reconhecer Cristo e continuar sendo ensinada para andar em obediência e em santidade ao Senhor, para que ela possa, no tempo de amadurecimento e capacidade de entendimento, escolher servir a Deus, seguir ao Senhor e ter Ele como Senhor e Salvador de sua vida, e batizar e selar a sua salvação, selar a sua confissão, selar a sua eternidade com o Senhor ali, pelo batismo, e dar continuidade na caminhada com o Senhor e sua palavra. Ela é a bússola nossa, nos direcionando, nos mostrando, nos orientando, nos exortando e nos mostrando o caminho. E a Bíblia diz que quando eu estiver andando, eu ouvirei uma voz, e é claro, é o Senhor falando, pelo texto você entende que é Deus falando, com uma voz atrás de você: ande, este é o caminho, ande por ele. E assim o Senhor faz. Você já prestou atenção que às vezes você está para tomar uma decisão, para fazer uma coisa, você está para ir e Deus fala assim: não, não faça, não ir, não vá, não aceite, não concorde, não aliance, não compre, não venda. Não. Essa voz atrás de você, ou até mesmo do seu lado, vamos dizer assim, é Deus te orientando, é Deus falando. E a Bíblia diz que Deus fala antes que aconteça. Então nós somos indesculpáveis. Ele fala aqui para mim e para você assim: olha, ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado e minha amada que me ouve, cristão e cristã. Não só nesse texto que eu preguei aqui agora. Não é só nele. Mas você que está me ouvindo, você que está me assistindo, se você sabe que você está incoerente à Bíblia, se você está em pecado, e Deus já vem tentando, vem fazendo de tudo para você mudar sua conduta, Deus está falando para você nesse versículo aqui, ó: ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Ou seja, você ainda está fazendo. Eu estou trazendo essa palavra aqui num parênteses para você, cristão e cristã. Porque pelo texto lido, ele começa falando para o ímpio. Então esse texto está nos mostrando como que Deus age em relação ao ímpio. Como ele vê a conduta do ímpio, a vida do ímpio, que se permite a essas malignidades aqui, a esses contra a palavra. Mas tem muito cristão que se encaixa aqui. E isso é muito complicado, é muito delicado. Então ele está falando: ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Meu amado e minha amada, pelo amor de Jesus Cristo. Eu não sei quando que você vai assistir essa mensagem. Eu não sei em que época que você está assistindo essa mensagem. Mas a Bíblia se renova. E ela chegou até você no momento em que você está ouvindo isso. E isso é para você. Não pensa para você, aí você que foi para outros ouvintes, ou que será para outros ouvintes. Você sabe o que Deus está falando com você, porque está sendo incomodada. O Espírito Santo está te mostrando mais uma vez. Está te dando o privilégio e a oportunidade mais uma vez de ouvir Deus falar para você. Que se você não mudar a sua postura, a sua conduta, em obediência ao Senhor, deixando de fazer o que você está fazendo e que não está agradando Ele, você vai ser exposto ou exposta ao escândalo. E a Bíblia diz: ai daquele por meio a qual o escândalo vem. É melhor que pegue ali uma corda, amarre numa pedra de moinho e lance-se no fundo do mar. Deus não quer te expor para que não haja escândalo contra o reino dele e que não vá contra os fracos para fraquejá-los na caminhada na vida cristã. A Bíblia diz que nós não podemos ser pedra de tropeço para os fracos. Então Deus quer te tirar de tudo isso, mas você está insistindo em se manter quebrando as leis e as alianças do Senhor. Eu estou trazendo essa palavra em parênteses, uma palavra rema nesse versículo. Se você, Deus ainda está calado em relação à sua situação para a comunidade, para a igreja, para a família, para as pessoas. Te dando a oportunidade, o privilégio para você ter essa situação resolvida agora aqui por sua conduta de escolha e também na eternidade. Mas se você não parar agora, começando pelo um desejo ardente no teu coração de abandonar isso que não está agradando a Deus, te preparas porque ai, ai, ai de você, meu irmão, minha irmã. Te preparas, porque a situação para você não vai ficar boa. E você sabe que Deus está falando com você. Então você é indesculpável diante do Senhor. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Meu Deus! Amados, quando eu leio isso, quando eu ministro isso passa aqui. Isso tem que passar aqui primeiro na minha vida. Quantas vezes eu estou aqui? Hoje mesmo já aconteceu de eu estar aqui pregando e o Senhor me questionar em relação à minha conduta. Porque eu não sou perfeito e eu escolho mudar. Vou buscar direções claras de como fazer, porque até para ser melhor, até para obedecer, até para fazer, eu quero fazer direcionado pelo Espírito Santo, capacitado por Ele, porque aí não terá para o inimigo. Mas o meu coração arde em obedecer, amados. Ser uma pessoa irrepreensível não é fácil. Perdão, e é essa a minha escolha de viver irrepreensível diante de Deus para com os homens. Você pensa que eu sou igual a você? Tem um texto na Bíblia que agora me fugiu o endereço e literalmente como ele é, mas é mais ou menos assim, só para vocês terem um entendimento. É sobre o patrão e um funcionário. E a atitude que aquele patrão tem com o funcionário, porque o funcionário teve um deslize ali, uma situação ali que ele não gostou, ele pensa que todos os outros funcionários são assim, com aquele funcionário. Eu estou falando porque eu trabalhei numa empresa e uma vez conversando com Deus a respeito desse meu ex-patrão, Deus me trouxe essa palavra e me mostrou que ele pensava que eu era igual a todos os seus funcionários. E havia pessoas que se diziam cristãs dentro da empresa. Eu trabalhei lá 4 anos. Você acha que foi da noite para o dia que eu conquistei um testemunho, um respeito, uma confiança diante deles? Não, não. Demorou. Demorou, mas eu saí deixando um legado. Tudo que era a meu respeito, eles tinham muito cuidado de falar comigo, de falar de mim. E quando falava, eu ia dentro de Provérbios 25, 9, ia lá e resolvia, principalmente com o supervisor. Eu passei a ter muitos conflitos com ele, porque eu passei a ter a respeitabilidade do meu ex-patrão e da sua esposa. E olha que ela não era muito aceita como dona da empresa, ali no convívio com os funcionários. Mas eu tinha o respeito dela. E o supervisor sabia que se eu tivesse na época minha carteira, como eu ainda não tenho até hoje, ainda não tenho até hoje, minha carteira de motorista, ele teria sido mandado embora por ela. Então ele começou a me perseguir, e eu sabia que ele estava me perseguindo, porque ele queria me tirar de linha. E ele queria realmente que eu desse um mau testemunho para ele me acusar em relação à minha vida cristã. Mas Deus me ajudou o tempo todo mantendo a torre de vigia. Mas eu sempre fui claro, sempre rasguei o verbo em verdade com ele, para ele saber que eu não era um moleque, não era um cristão qualquer, e eu era um cristão e sou um cristão verdadeiro. Então, olha a pergunta que Deus faz em relação ao ímpio. Agora, pensa, você, meu irmão e minha irmã, pense nós, pensemos nós cristãos. Se tivermos encaixando, não só nesse texto que eu li, mas em qualquer uma situação que nós estejamos desagradando a Deus, nessa pergunta que Deus faz assim: pensa que eu sou igual a você? Amados, quando a pessoa ouve e não obedece, a pessoa não se posiciona, Deus vem exatamente com esse versículo aqui: olha, ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Pensa, você pensa que eu sou igual, que eu sou como você, mas agora eu acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Ah, meu Deus do céu! A Bíblia diz, amados, na graça, no Novo Testamento, horrendo é para o homem cair nas mãos do Deus vivo. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Toda vez que eu, como cristão, e tenho a Bíblia para mim, e eu medito nela, por isso que o diabo não permite que muitas pessoas leiam a Bíblia, porque ela mantém-se ainda escrava do pecado, achando que está tudo bem, porque um dia ela confessou Jesus e ela está salva. Esse é um dos enganos, e tem muita pessoa que, amados, pensou que foi para o céu e não foi, não, já está no tormento. Então nós vamos ter muita surpresa, mas eu quero ter surpresa chegando no céu e encontrar quem eu pensava que não estaria e encontrar quem eu também espero estar lá. Porque eu vou estar lá em nome de Jesus. Eu não vou nadar, nadar, nadar e morrer na praia, amados. 30 anos de cristão, a qualquer tempo à frente, Deus vai me chamar de volta para casa. Minha casa está lá, lá, na Nova Jerusalém, me esperando para morar nela. Eu estou aqui de passagem. Enquanto eu estou aqui por Cristo, para Cristo. Eu vivo Cristo. É fácil? Não é. Estou melhorando a cada dia, porque essa é a minha escolha, essa é a minha busca. Essa é a minha vida. Quem me conhece sabe. Eu não brinco com a minha vida cristã, eu não brinco com as coisas de Deus, ainda que eu já tenha errado e falhado, porque eu não sou perfeito. E quando eu estava no erro, quando eu estava na falha, por não ter vigiado, ou até por uma escolha, o Espírito Santo me incomodava. E graças a Deus pelo Espírito Santo. Então eu me voltava em obedecer aquilo que o Espírito Santo estava me falando, abandonava aquilo. Ou até mesmo pelos conflitos na mente, o Espírito Santo falava não, 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 e me mostrando e trazendo a palavra na minha mente, e eu combatendo com a palavra e a unção do Espírito Santo, e até que então naquilo não descia para o meu coração, eu rejeitava aquilo e eu vencia na mente em forma de glória para o Senhor. Agora, amados, olha só, ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Meu Deus! Quando este vídeo ou este áudio chegar até você e você ouvir essa mensagem, pense na sua vida. Pense na sua conduta. Porque se você não mudar, eu te levo lá para Jeremias 26, 13, que diz assim: olha isso, amados. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ele diz assim: ó. Agora, corrija a sua conduta e as suas ações e obedeça ao Senhor, ao seu Deus. Então, o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra você. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve hoje, você que me assiste hoje. E se você que me assiste não é um cristão, se você que me ouve não é um cristão, mas está entendendo o que Deus está falando, e essa palavra chega até você de uma forma que você nunca tinha parado para pensar, nunca tinha ouvido, e essa palavra te incomoda, te traz algo bom, mas te traz algo. Isso é um conflito normal, é uma batalha que se trava, mas você tem a oportunidade de escolher porque você está ouvindo. Você escolhe viver ou não essa verdade. E eu digo para você o que está lá em Deuteronômio, capítulo 30. Eis que põe diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha só a direção e instrução do Senhor. Escolha, olha o conselho. Escolha, pois, a vida e a bênção para que te prolongues teu dia na terra e tudo te vá bem. Ele ainda nos dá esse conselho. Pense, reflita. Você que me assiste e que me ouve. Ele diz assim: considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Tem um dado momento, amados, que os filhos de Eli, do sacerdote Eli, que deveriam seguir o sacerdócio, começou a desonrar a Deus. E começou a ser falado na cidade. Todo sacerdote, quando ele tinha filho, aos olhos da comunidade, eles sabiam que aqueles filhos seguiriam o sacerdócio do pai. Por lei, já era óbvio que eles seriam sacerdotes, futuros sacerdotes. E eles estavam desonrando o Senhor. Eles enfiavam o garfo lá nas ofertas, não esperava chegar ao ponto de poder comer aquilo que era sacrificado, né, pelo povo diante do altar, onde ali era preparado pelos levitas, pelos sacerdotes diante do Senhor. E Deus estava desagradando daquilo. Fora outras condutas que eles estavam tendo e que Deus já estava desagradando deles há muito tempo. Só que a Bíblia fala que Eli não disciplinou o filho deles, os filhos dele, não corrigiu os filhos dele, não tratou os filhos deles como ele deveria trabalhar com eles, segundo os princípios da Bíblia, e que Deus os mataria. E é tão interessante, amados, que Samuel recebe, ele pequeno, entregue no templo, recebe essa palavra de Deus e ela é entregue a Eli. Aí ele chama os filhos dele e fala assim: ó, se você tiver uma contenda contra o homem, você talvez encontre quem te defenda, mas contra Deus não tem. E eles não ouviram o pai dele. Mas tudo é um processo, um abismo chama outro abismo à sepultura. A gente não tem que deixar lá na frente para pensar em mudar, resolver, consertar. A gente viu a situação, é agora, não é amanhã, não é depois. E quando se deixa para depois, situações vão se arrolando como bola de trevas sobre aquilo. E quando você menos assusta, aquilo já te enrolou de uma forma complicada. Aí ele fala assim: olha, considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, eu os despedaçarei sem que ninguém os livre. Deus está falando isso para o ímpio? Tá. Mas tem muito cristão dentro da igreja que quebra a aliança e passa a ser como um ímpio, mesmo estando dentro da igreja e acreditando que ele é salvo, mas estando em quebra de aliança, em desobediência, que se encaixa nisso, nessa palavra. Ela é a verdade. Ela é imutável. O julgamento começará pela casa do Senhor. E para finalizar, ele diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Amados, eu sempre falo, em qualquer lugar, com qualquer pessoa que eu tenho oportunidade de falar, a ingratidão fere, machuca o coração de Deus. Se as pessoas são ingratas com Deus, não vai ser ingratas com a gente. Eu vivi em ingratidão há um ano e tanto atrás em relação à minha filha. E desde pequenininha Deus falava com ela, uma filha que eu adotei. Falava com ela: olha, a porta da ingratidão vai bater na tua porta, mas quando ela bater, feche a porta para ela, porque se você permitir essa porta se abrir e você passar por ela, o preço que você vai pagar é alto. E ela não me ouviu. Deus usou até um outro pastor que estava na minha igreja para falar, eu nem estava nesse dia para falar isso com ela. E ela não ouviu o Senhor. Ela hoje está achando que está tudo bem. Mas vamos ver amanhã. Não é que eu estou desejando mal, não, amado. É a palavra. Olha o que que Deus está falando assim: olha, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Não tem coisa melhor do que honrar o Senhor. Agora você está preocupado em honrar o homem, honrar você mesmo. Saul construiu um templo para a honra dele. Amados, maldito o homem que confia na força do braço do homem e faz da força do braço do homem seu refúgio. Eu não estou aqui para honrar nem a mim, nem a homem nenhum. Eu estou aqui para honrar a Deus. Agora, quando eu honro a Deus, Deus me coloca em honra diante dos homens. E os homens são abençoados através da minha vida pela honra de Deus em mim. Olha isso. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Eu ministrei vigília direto, 10 anos. Todo mês. Tinha mês que era duas até três vigílias. E até hoje, quando eu estou em algum evento, em alguma condição em que Deus me usa muito, eu sempre oro e agradeço a Deus e entrego para Deus toda a honra que eles me dão em palavras, pensamentos, sentimentos, ações e reações. Falo, eu te entrego, Deus, como oferta. Toda honra e glória pertence a ti. Não me deixe envaidecer pelos elogios, pelos reconhecimentos. Eu não vou tocar na tua glória. Eu estou te dando, é minha oferta de gratidão ao Senhor. Eu estou aqui para te honrar. É, amados. Elogios, reconhecimentos, palavras, mexe com a vaidade. E vaidade é o que o diabo gosta. A gente precisa ter o equilíbrio. A Bíblia fala, eu preguei isso, talvez umas 2 semanas atrás. Equilíbrio. Nem mais e nem menos. Nem tirando e nem pondo na palavra de Deus. É o que ela disse, sim, não, não. Amém? Ele fala assim, olha, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. É. Aleluias, glória a Deus. Amém, amados, por essa palavra poderosa, eficaz, tremenda. Deus falou muito comigo, eu preciso meditar ainda, porque eu preciso relembrar algumas coisas que o Espírito Santo me mostrou. Desde já escolho aqui, coloco diante de Deus que eu escolho mudar, eu quero ser melhor para Deus. Obrigado pela sua companhia. Nós vemos que um dos ouvintes de Missouri, nos Estados Unidos, precisou se retirar, mas os outros estão aqui comigo, lá de Bavária, de Finlândia, lá de Missouri, e outros que estão aí comigo. Obrigado pela companhia de vocês, gratidão. Obrigado por compreender minha situação. Amados, em nome de Jesus, eu estou dizendo para vocês, eu honro você a Deus e honro vocês que são aqui meus ouvintes fiéis. Até mesmo eu trago essa palavra para aqueles que ainda virão ser fiéis à Rádio Deus é Fiel. Enquanto Deus me permitir andar nessa terra, a Rádio Deus é Fiel sempre vai estar aqui para honrar Deus e abençoar a sua vida. Pela minha vida e todos aqueles que compõem a família Rádio Deus é Fiel sempre. Amados, vocês que estão aqui me ouvindo agora, eu ia preparar esse momento que eu vivi aqui hoje à tarde na minha casa, aqui no meu estúdio, e pôr aqui para vocês ouvirem. Mas eu vou preparar isso hoje, tá? E na programação de amanhã, porque hoje é terça, né, amado? Então será na programação Madrugada com Deus de quarta-feira, de terça para quarta, quarta-feira. Eu vou pôr para vocês um momento que eu vivi aqui. Amados, eu amo Israel. Eu amo Jerusalém, eu amo Israel, eu amo as coisas de Israel, eu amo o povo de Israel, eu amo o Messias, eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus. Eu, quando eu tinha minha igreja, eu fazia a festa do tabernáculo. Eu não tive o privilégio de ter o shofar tocando nas festas do tabernáculo, e era algo assim, amados, sobrenatural, sobrenatural, vocês não têm noção. E Deus colocou assim na minha vida, né, na rádio Deus é Fiel, também um irmão com muito conhecimento, já tem mais, acho que de 12 anos, que ele estuda sobre o shofar. É um irmão que tem um conhecimento amplo e ele vai começar uma programação aqui na rádio todas as quartas e sextas-feiras, a partir das 18 horas. Shemá Shofar. Amém? A voz do Eterno. É o ministério dele. Então ele vai trazer aqui ensinamentos, vai poder interagir, vocês vão poder interagir com ele. Ele vai trazer esclarecimento para você, tirar com sua dúvida. Vai começar amanhã. Hoje é terça, amanhã, quarta-feira, às 18 horas. Então hoje, eu não sei porque eu vou ter que levar minha mãe ao médico de novo. Eu não sei como é que vai ser meu dia em relação à programação. A qualquer momento.